O Ministério Público de Minas Gerais indiciou 16 pessoas por 270 homicídios dolosos duplamente qualificados e por crimes ambientais no inquérito que investiga o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão em 25 de janeiro do ano passado. A Vale e a Tuvisud também foram indiciadas pelos crimes ambientais contra a fauna, a flora e de poluição. Entre os denunciados estão o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, além de diretores, engenheiros e geólogos responsáveis pela mina e os consultores da Tuvisud, responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem. Também está no rol o gerente-geral da Tuvisud, Chris Peter Mayer, que mora na Alemanha e não colaborou com as investigações. Por isso, o MP pediu à Justiça a prisão preventiva dele, que pode ser efetivada por meio da Interpol, a Polícia Internacional. Segundo o promotor William Garcia, a liquefação da barragem foi a causa do rompimento. Ele disse que desde 2017, a Vale e a Tuvisud sabiam que o nível de risco da estrutura era inaceitável e mesmo assim se omitiram.
A Vale, com apoio da Tuvisud, produziu um profundo acervo informacional e técnico sobre a barragem 1, que veio a romper em janeiro de 2019, mas não só sobre a barragem 1, mas sobre diversas barragens sob a gestão e responsabilidade da Vale, que eram internamente reconhecidas como barragens em situação de risco inaceitável. Na caixa preta da Vale, tinha papel fundamental um sistema computacional que eles denominavam GRG, que declaradamente, isso em conversa entre investigados, nós identificamos provas de que eles ocultavam deliberadamente informações que estavam nesse programa computacional. E mais do que isso, nesse período de novembro de 17 até janeiro de 19, a equipe de investigação conjunta recolheu um volume robusto de provas de um mecanismo de pressão sistematicamente utilizado pelos funcionários da Vale naquele período contra empresas de auditoria externa. Esse mecanismo de pressão era utilizado mediante uma engenharia de mecanismos de retaliação e recompensa. O que isso significa? As empresas de consultoria ou auditoria externa que não aceitavam entrar no conluio e demonstravam, eventualmente, discordância com os objetivos corporativos da Vale, eram retaliadas e afastadas dos contratos. Em sentido contrário, as empresas, notadamente a empresa Ré Tuvisud, através de seus funcionários, que pressionada pela Vale, cedeu, optou deliberadamente para adentrar um conluio ilícito, foi recompensada por isso, passou a adotar o protagonismo na gestão de riscos daquela barragem 1, numa posição contraditória da independência e autonomia que deve ser de uma auditoria externa.
A denúncia afirma ainda que a Vale e a Tuvisud sabiam que o fator de segurança da barragem era menor do que o recomendado. E além de omitir essa informação do poder público, não tomaram as medidas de curto prazo para evitar a tragédia. Segundo o delegado Eduardo Figueiredo, esses fatores contribuíram para o tamanho do desastre.
As medidas próprias a curto prazo para reduzir o fator de segurança não foram adotadas. E o que foi o resultado disso? A partir do momento em que medidas para a adoção daquele potencial comprometimento de segurança da estrutura não são efetivas, porque a Vale adotou outras medidas, mas elas não foram efetivas, nós entendemos o quê? Que já haveria situação de acionamento do nível 2. E o nível 2 de PAIBM seria a comunicação da zona de autossalvamento. Ou seja, aquela comunicação para que as pessoas que acabaram sendo atingidas tivessem a possibilidade de tomar a decisão de sair do local.
A falsificação do laudo de segurança e a falta de medidas preventivas para evitar o rompimento ou as mortes levaram à CPI da barragem da Assembleia Legislativa, realizada entre abril e setembro, a também culpabilizar a Vale e a Tuvisud pelo desastre. Para integrante da CPI e do grupo formado posteriormente para acompanhar o caso, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, não há dúvidas de que a Vale sabia dos riscos que estava correndo.
Ela sabia que a barragem tinha problemas, não fez a evacuação do refeitório, da parte administrativa, da enfermaria. O seu plano de emergência, ele dava um tempo diferente da realidade para que os seus trabalhadores saíssem daquele local. Então, os trabalhadores tiveram 36 segundos até a lama chegar ao refeitório, e a rota de fuga levava entre 5 e 10 minutos para que eles saíssem de onde a lama poderia atingi-los. Lá na pousada foram 4 minutos. A sirene que deveria tocar para alertar os trabalhadores não tocou. E mesmo nos simulados, o que era utilizado era buzina de carnaval. Então, as pessoas não identificariam o som correto para saírem do espaço no momento de emergência.
Andressa Rodrigues perdeu o único filho na tragédia. O corpo de Bruno Rocha Rodrigues, de 26 anos, só foi encontrado no dia 6 de maio. Ela acompanhou diversas audiências da CPI e acredita que vai haver punição à Vale, Tuvisud e seus dirigentes.
Acredito e luto todos os dias para isso. Não é possível, não é aceitável que um crime dessa magnitude ele não tenha responsáveis condenados. Porque Mariana, ninguém aprendeu nada. Se Brumadinho também não ensinar nada, nós estamos realmente fadados a morrer em nome do lucro. Quem será a próxima vítima agora? Está nas mãos da justiça. Pode ser o sangue de qualquer um a ser derramado. Onde é que as barragens têm segurança? Qual delas está atestada e que a população acredita? A única forma que tem de mudar o cenário presente e o futuro é fazendo justiça. É condenando quem tinha a expertise para dizer: tira todo mundo daí porque a barragem vai romper. Maquiou. Então, eu acredito e luto por isso todos os dias. Meu filho segue vivo em mim. Eles acharam que enterrou e que matou, não. Sou semente. Somos semente. Nós estamos aqui. Eu e as 271 famílias. E nós não vamos desistir. Nós vamos seguir. Porque nós vamos semear coisa boa. Nós vamos semear um futuro promissor. Em que a vida, ela seja de fato considerada, ela seja de fato respeitada. E que o minério não continue dominando. Não continue agindo como tem sido feito.
Além dos 270 mortos oficiais, as famílias e a CPI também contam como vítimas dois bebês que ainda estavam sendo gerados. A paulista Fernanda Damian de Almeida, de 30 anos, que era hóspede da pousada Nova Estância, estava no quarto mês de gestação. E Eliane Melo, moradora de Brumadinho, de 39 anos, estava no sexto mês. Reportagem Desirê Miranda.